Boa tarde. Penso que estamos em condições de prosseguir a reunião. Portanto, vamos iniciar a segunda parte desta reunião. Começamos pelo ponto informações. Relativamente a este ponto, de referir que temos um pedido de audiência da Associação Quesintra em defesa de um sítio único para apresentação de elementos referentes à gestão de paisagem cultural de Sintra, nomeadamente sobre a obra da Gandarinha e outros atentados e ameaças que põem em risco a sua inscrição como património mundial. Este pedido transitou da anterior legislatura, tendo sido agora reapreciado e reapresentado.
Estamos a falar da presença?
Sim. Sim, falamos do pedido de audiência. Da Quesintra. É um pedido de audiência. Agora vou passar para o outro ponto, relativamente à Conferência Parlamentar sobre Direitos de Autor e Direitos Conexos na Era Digital, uma proposta que foi apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Relativamente à única data plausível será no dia 12 de julho, às 14h30. Pergunto quem é que se quer inscrever para este ponto. A senhora deputada Carla Sousa, dou-lhe a palavra.
Sim, muito obrigada, senhora Presidente. Apenas para confirmar, em relação à data, não temos nada neste momento a opor. Se for viável para os serviços da Comissão essa data, perfeito. Dito isto, nós gostaríamos de poder entregar uma versão final deste programa de conferência durante esta semana, porque de facto parece-nos que há aqui questões ainda a limar, pelo menos, e parte obviamente do pressuposto deste programa que foi apresentado pelo PSD, e portanto parece-me que se nos derem mais uns dias para fazer este debate era importante. Muito obrigada.
Senhor deputado Paulo
Muito obrigado, Senhora Presidente. Só para esclarecer que o PSD não tem nada a opor e nós creio que em 24 horas estaremos em condições de fornecer isso. Obrigado.
Perfeito. Mais alguma inscrição para este ponto? Muito bem. Para conhecimento também, temos as jornadas parlamentares do PCP, que se vão realizar nos próximos dias 27 e 28 de junho. Relativamente a visitas, temos também proposta uma visita à cidade de Aveiro, na sequência da aprovação do plano de atividades. Questiona-se à Comissão no sentido de saber se os serviços de apoio podem agendar a visita a Aveiro na última semana de junho, que é uma cidade finalista, a Capital Europeia da Cultura 2027. Junho. Nhonho. Eu também já fiz essa referência, caso não seja possível, penso que terá que transitar para outra semana.
É melhor que as pessoas no Congresso PST, nós temos nada ali a respeito.
É relativamente à data da visita.
É junho, tem que ser.
Sim. 27 de junho.
Não, é na última semana de junho.
Sim, na última semana de junho, na última, não há datas ainda.
Senhora Presidente, pelo que parece o senhor Presidente efetivo também lhe parece uma data que foi mais ou menos consensualizada, portanto, da nossa parte nós não temos nada a obstar. Agora, sei que isso levanta problemas relativamente aos grupos, aos restantes grupos.
É só a última semana, pode ser uma terça, não é? Terça ou quarta? Ah, pois... Eu falo mais alto. Pois só pode ser então a segunda ou quarta? Não, quinta. Não é só a segunda ou quinta?
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para esclarecer o seguinte: na última semana nós temos segunda e terça jornadas parlamentares do PCP. Sobra quarta, sobra quinta. Quinta é um dia que nunca se marca nada, é o dia em que reúnem os grupos parlamentares. Portanto, não há hábito de fazer essas visitas. Ou será na quarta-feira, ou terá que ser na terça-feira seguinte, se ninguém tiver nada a opor. Terça-feira é um dia melhor para visitas, apesar de tudo. Não há... Vamos faltar um plenário?
Também concordo.
Fazer o que dá falta. Obrigado.
Acho que é melhor passar para a próxima terça-feira.
Este ponto?
Não. Este ponto. junho, passar para julho, para a primeira
Presidente, não está cá nos papéis dele. Em Bruxelas.
Temos um problema. O Presidente não está presente na primeira semana de julho. Nas primeiras duas semanas. Se calhar o melhor é ser analisado na próxima reunião de comissão a data. Concordam? Prosseguindo, relativamente aos pontos 2, 3 e 4, uma vez que o objeto de discussão é o mesmo, podemos discutir os pontos em conjunto e depois proceder à respectiva votação de forma cada ponto, ou como é que preferem fazer?
Senhor Presidente, nós propomos que, uma vez que os três pontos são idênticos, que se votem de uma vez só.
Votar não, tem que ser votado de forma individual, cada um. Mas a discussão então, pode ser feita em conjunto. Ok. Uma vez, então, que ninguém se opõe à discussão, vou dar a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua para apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, solicitando a audição da Diretora-Geral do SPAC sobre o Programa Garantir Cultura.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. O Bloco de Esquerda apresentou este requerimento pelo motivo que é conhecido, que tem a ver com os atrasos no pagamento do programa Garantir Cultura, atrasos com os quais, ou em relação aos quais, o Ministro da Cultura foi confrontado, mas a verdade é que entre o relato do Ministro sobre as dificuldades de pagamento do Garantir Cultura e o relato das entidades que se candidataram sobre os atrasos no recebimento do Garantir Cultura, vai uma distância enorme. Os relatos que nós temos é de muitos artistas, muitas pequenas entidades que dependem ou dependeram durante este período do apoio do Garantir Cultura e que não conseguiram entregar a sua candidatura, que não conseguiram aceder à plataforma, que acedendo à plataforma não conseguiram que os seus processos fossem analisados em tempo útil, que sendo analisados em tempo útil depois não conseguiram que as segundas tranches fossem pagas em tempo útil e que tudo isto criou uma situação até de gravidade, de grande gravidade, sobretudo para as entidades e para as pessoas que dependem destes pagamentos e que têm outras pessoas até muitas vezes a cargo e que têm que pagar salários ou que têm ou que não tiveram outras fontes de rendimento. E, portanto, é precisamente para entender os números, entender o processo de pagamento do Garantir Cultura e tentar perceber por que razão é que a versão do Sr. Ministro não bate certo com os e-mails que estou certa que todos nós recebemos. Acho que todos os grupos parlamentares têm recebido vários relatos desses atrasos, que nós entendemos, como o Sr. Ministro não nos adiantou muito na audição para o orçamento, a não ser que não estava preocupado com a matéria, porque dizia ele havia menos de 50, 40 e poucas atrasos, e isso era absolutamente irrelevante no contexto do Garantir Cultura. Nós queremos, apesar do Sr. Ministro considerar que o problema é irrelevante, ouvir a Diretora-Geral do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais, que é a entidade que tem a responsabilidade de analisar estes processos para perceber dificuldades é que enfrentaram e, de facto, em que tempos é que estes pagamentos foram feitos. Acompanharemos também todas as iniciativas que, no mesmo sentido, pretendem ouvir outras entidades, no caso o Ministro da Cultura, como é requerido também nesta reunião, mas achamos que esta audição é importante também. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de seguida a palavra à Sra. Deputada do PCP, Alma Rivera, para a apresentação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição urgente do Ministro da Cultura relativamente aos compromissos assumidos através do Programa Garantir Cultura.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Em funções, o fundamento é o mesmo, portanto, escuso-me explicações mais prolongadas, com um agravante para nós de que este programa tínhamos especial carinho, digamos assim, porque nasce de uma proposta nossa, que depois, a nosso ver, não tem nem os montantes nem o alcance suficiente para corresponder à sua... à ideia que subjaz à proposta. E, portanto, sabemos destes problemas que têm sido levantados, conhecemos todos aquilo que foram as explicações dadas pelo Sr. Ministro na audição do Orçamento do Estado. Agora, parece-nos que não só o problema não deixa de ser relevante e preocupante, como a justificação também nos preocupa, não é? E também a invocação da falta de meios do próprio gabinete também é, a nosso ver, algo que deve ser compreendido de uma forma mais profunda, e por isso, sendo ele a tutela política e sendo o responsável político maior sobre esta matéria, achamos útil que cá venha prestar esclarecimentos que os senhores deputados entenderem necessários.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo de seguida para o Sr. Deputado Jorge Galveias, também relativamente à mesma temática, para a audição da Diretora-Geral da SPAG para sobre o Programa Garantir Cultura.
Pouco há a acrescentar, uma vez que já quase tudo foi dito. Queixas sucessivas no que diz respeito à submissão da documentação para ter acesso ao programa. Várias entidades artísticas, quer singulares, quer coletivas, que se queixam de atrasos que chegam a atingir 3 meses. Senhora Diretora-Geral do GEPAC, reconheceu que não teve capacidade de responder a todas as questões e que o resultado não foi o que pretendiam, por ser um organismo que não tinha experiência e não ter competência em matéria fiscal para tal. Achamos isso estranho e, portanto, requeremos a audição em comissão da Senhora Diretora-Geral da GEPAC. Muito obrigado.
Muito obrigada. Mais alguma inscrição para este tema? Para este ponto? Senhora Deputada.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Peço desculpa. É que eu já falo alto, ok?
Nós é sim.
Pronto, se calhar nem precisaria de microfone. Muito obrigada mais uma vez. Uma vez feita a explicação pelos respectivos proponentes quanto aos requerimentos e uma vez que versam todos sobre a mesma matéria. O PSD, naturalmente ciente destas dificuldades que o setor cultural atravessou e atravessa, também por força do impacto causado pela pandemia, acompanha com grande preocupação os constrangimentos que os programas de apoio a este setor revelam, nomeadamente o programa Garantir Cultura. E, portanto, considerando o tempo já envolvido e não obstante a audição ocorrida na pretérita legislatura à Diretora-Geral do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais e as explicações prestadas, a verdade é que temos conhecimento que continuam a persistir dificuldades e atrasos. De facto, mais do que anunciar muitas das vezes programas que garantam os apoios, é preciso depois indagar se o apoio está efetivamente garantido, o que não nos parece. Por esse facto, o PSD votará favoravelmente os requerimentos apresentados pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelo Chega, o que de resto vem sendo o timbre do partido que não olvida esforços no sentido de sempre indagar e fiscalizar a atuação das entidades requeridas, não inviabilizando qualquer uma das audições, seja do Ministro da Cultura, seja da Diretora-Geral do Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliação Culturais. Muito obrigada, Senhora Presidente.
Muito obrigada, Senhora Deputada Cristiana Ferreira. Pergunto, Senhora Deputada Carla Sousa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De facto, os deputados dos grupos intervenientes que apresentaram requerimentos começaram todos e abordaram um tema todos da mesma maneira. Na verdade, tudo dependeu das declarações que o Ministro da Cultura fez aqui em sede de debate sobre o orçamento. E, portanto, esse é o ponto de partida, nós consideramos que esse é o ponto de partida para o debate que se vier a fazer aqui. Nesse sentido, estamos disponíveis, aliás, como sempre esteve esta comissão, nós não tendemos a não negar nenhum requerimento para a presença de algum entidades ou ministérios, mas, na verdade, o que faz sentido aqui, perante estas duas propostas, é que venha o Ministro da Cultura. é uma decisão política, foram, todas as declarações vieram nesse sentido. A senhora deputada Mariana Mortágua há pouco referia que o senhor ministro da Cultura, Joana Mortágua, peço desculpa, referia que o senhor ministro da Cultura tinha dito umas coisas. Não, ele foi muito claro, aliás, por acaso o requerimento do PCP é bastante transparente relativamente a essa matéria. O que ele disse foi que, sendo que a primeira tranche foi paga na sua totalidade, contudo na segunda tranche, apenas à data da audição, foram pagos 410 projetos, cerca de 3,7 milhões, e portanto encontravam-se muitos projetos em confirmação junto à autoridade tributária e ou segurança social por dívidas dos requerentes. Portanto, estas questões é preciso esclarecer. Sim, senhora, estamos disponíveis para os ouvir, mas penso que de facto o que faz sentido, e é uma questão política, é validar a presença do Ministro da Cultura nesta comissão. Muito obrigada.
Senhora deputada Joana Mortágua, quer intervir?
Sr. Vice-Presidente, apenas para, acho que estamos, não há dúvida quanto ao problema que origina os vários requerimentos e, portanto, eles são autoexplicativos e estão legitimados por essa matéria. Depois, há, obviamente, os grupos parlamentares diferentes têm estratégias diferentes sobre as perguntas para as quais querem obter respostas. Nós, talvez por termos perguntado isso diretamente ao Ministro na audição do Orçamento e termos percebido a desvalorização que o próprio Ministro fez desta questão, tentámos aprofundar e detalhar mais a informação, ouvindo quem tem ou quem teve a responsabilidade da análise dos casos para perceber que dificuldades é que sentiu. Mas achamos que a vinda do Ministro é uma qualificação política da questão, obviamente, e por isso é que também vamos votar a favor da vinda do Ministro. Achamos que elas não se excluem, aliás, complementam-se, e até seria bom ou será bom poder confrontar o Sr. Ministro com aquilo que eventualmente vier a ser dito sobre as dificuldades que houve ou não na avaliação dos processos e as condições que o GEPAC teve nas avaliações dos processos.
Muito obrigada. Penso que estamos em condições para proceder à votação dos requerimentos. Inicio com a votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Quem vota contra? PS. Quem se abstém? Os restantes partidos votam favoravelmente. Portanto, foi aprovado com... Foi rejeitado, sim, com este requerimento foi rejeitado. Passamos de seguida à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota favoravelmente? Prontos. Foi aprovado por unanimidade. Vamos proceder à votação agora do requerimento apresentado pelo Chega. Quem vota favoravelmente? Do Chega. Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, foi também recusado.
Foi chamado. O PCP absteve-se, não foi?
Foi. Vamos para agora para o ponto número 5, apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2020. Passo a palavra ao Sr. Deputado Relator António Faria.
Obrigado, Sra. Presidente.
Diga, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, sobre a condição dos trabalhos. É um ponto de ordem à mesa, na verdade. Eu tenho muita dificuldade em ouvir e não consegui sequer perceber qual foi o resultado das votações, nem se os requerimentos foram ou não aprovados.
O requerimento do Bloco de Esquerda e do Chega não foram aprovados, só foi aprovado o do PCP. Podemos prosseguir? Portanto, passo a palavra ao Sr. Deputado António Faria para apresentação e votação do parecer sobre Conta Geral do Estado 2020.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em conformidade com o disposto do artigo 162 da Constituição da República Portuguesa, compete à Assembleia da República, no exercício de funções de fiscalização, tomar as contas do Estado e das demais entidades públicas. A Conta Geral do Estado 2020 deu entrada na Assembleia da República no dia 30 de junho de 2021 e foi remetida, nos termos do número 3 do artigo 205 do Regimento da Assembleia da República, à Comissão de Orçamento e Finanças, competente em razão de matéria, bem como à Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, para a elaboração do parecer setorial. O presente parecer, não sendo exaustivo, nem ansiando constituir uma reprodução do documento, centra a sua análise nos principais indicadores revelados no ponto 11 do capítulo 4, Políticas Setoriais para 2020 e Recursos Financeiros, denominado Cultura, Programa Orçamental 12, e no ponto 13, Ensino Básico e Secundário da Administração Escolar, Programa Orçamental 14, que integra a despesa pública relativa às áreas da juventude e do desporto. Numa análise setorial mais concisa, destaca-se uma execução do Programa Orçamental da Cultura na ordem dos 83,2%. Relativamente ao Programa do Ensino Básico e Secundário e Administração Escolar, Programa Orçamental 14, destaca-se como um dos programas orçamentais com um grau de execução mais expressivo, 91,6%, que inclui a juventude e desporto. Na cultura foram estabelecidos 9 objetivos estratégicos, que são os seguintes: promover serviços públicos bem geridos, renovados e com profissionais motivados; promover a transformação digital, desenvolvendo o acesso à cultura por meios digitais e consolidando a modernização administrativa e a gestão em rede; valorizar o património cultural; apoiar as artes, a criação artística e a promoção da educação cultural; promover e apoiar os setores estratégicos do cinema, audiovisual e média como áreas centrais da cultura e economia nacional; dinamizar a internacionalização da cultura portuguesa; promover o património cultural móvel, imóvel e imaterial e a sua fruição junto dos cidadãos, bem como as literacias; promover a fruição das artes e a participação cultural, artística e criativa; e promover o cinema português e o setor audiovisual junto dos cidadãos. Relativamente ao juventude e desporto, o relatório destaca a orientação estratégica do Governo e das políticas públicas nas áreas da juventude e desporto, e em particular, na área da juventude, apostar no desenvolvimento de uma abordagem intersetorial e integrada que promova a capacitação dos mais jovens e o seu envolvimento como atores de mudança e de desenvolvimento, no plano nacional e internacional, em linha com as conclusões da Conferência Mundial de Ministros da Juventude e do Fórum da Juventude de Lisboa, +21. No desporto, destaca-se a promoção da prática regular da atividade física e desportiva como garante da qualidade de vida e bem-estar dos cidadãos; a continuação no investimento dos centros de alto rendimento, bem como o apoio à reabilitação do parque desportivo, robustecendo o apoio ao desporto federado e de alta competição; o reforço na prevenção de combate a atitudes e comportamentos violentos de racismo, de xenofobia e de intolerância em contextos da prática desportiva. Nas áreas da juventude e desporto, o relatório da Conta Geral do Estado para 2020 destaca a atribuição de apoios técnico-financeiros a organismos desportivos, associações juvenis, estudantis e autarquias locais, em estreita colaboração com entidades públicas e privadas no âmbito dos programas de apoio ao associativismo e atividades do desporto para todos, destacando neste contexto o Programa Nacional de Desporto para Todos; a criação de medidas excepcionais em resposta de apoio financeiro no âmbito do Programa de Apoio Juvenil e do Programa de Apoio Estudantil e do Programa Formar Mais; apoio às infraestruturas desportivas, destacando-se o lançamento da 4ª edição do Programa de Reabilitação das Instalações Desportivas, permitindo intervenções diversas em cerca de 100 espaços desportivos; a prosecução das ações do Quadro Plano Nacional para a Juventude, que tem por missão concretizar a transversalidade das políticas de juventude com vista ao reforço e à proteção especial das pessoas jovens; a prosecução no âmbito do Plano Nacional da Ética do Desporto para o Desenvolvimento em Conjunto Certificado de Atividades, desde a publicação da documentação, ações de formação e sensibilização junto dos vários agentes, organização e participação em congressos, seminários e workshops e lançamentos de concursos e campanhas com o objetivo de promover, assimilar ou vivenciar os valores éticos no âmbito da prática desportiva, tais como a verdade, a cooperação, o respeito, a solidariedade, a tolerância, a interajuda, entre outros; persecução de ações relativas a diversos projetos de referência, designadamente a Bandeira da Ética, com 171 certificações; o Programa da Ética do Desporto, no âmbito do contrato de programa das federações desportivas, com 42 federações; e o Cartão Branco, com 55 entidades; a criação do Cartão de Adepto, no âmbito de mecanismos de combate a fenómenos de violência, racismo, xenofobia e intolerância nas atividades esportivas promovidas pela autoridade para a prevenção e o combate à violência no desporto; a criação do Grupo de Avaliação de Violência no Desporto, que identificou medidas a desenvolver no âmbito do combate ao fenómeno de violência associada aos espetáculos esportivos; o desenvolvimento de um conjunto de conteúdos no quadro da epidemiológica da doença Covid-19, folhetos, brochuras e vídeos, com recomendação a propostas de atividade sobre o lema Ser Ativo em Casa, visando a promoção da atividade física em todas as idades; a implementação da plataforma Fit Escola para o apoio ao trabalho dos professores de educação física no quadro do ensino à distância, divulgando-se em conjunto de recursos sobre vários aspectos da atividade física, de saúde e de bem-estar; Relativamente ao parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado, importa salientar que nenhuma das recomendações feitas pelo juízo do Tribunal de Contas se dirige em concreto aos Ministérios com responsabilidade nas áreas da cultura, comunicação, da juventude e do desporto. Relativamente ao parecer do Conselho Económico e Social, e salientar também que o parecer do Conselho Económico e Social não faz referência às matérias setoriais da responsabilidade da Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto. Sobre a minha opinião sobre o parecer, opto por não emitir opinião sobre as matérias macroeconómicas e orçamentais constantes no documento em apreço. E, relativamente às conclusões, a Comissão de Orçamento e Finanças remeteu à Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto a Conta Geral do Estado para 2020, acompanhada dos parceiros do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social para a elaboração do parecer nas áreas da respectiva competência material. Apreciados os documentos referidos, a Comissão da Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto é de parecer que o presente relatório sobre a Conta Geral do Estado para 2020 deve ser presente à Comissão de Orçamento e Finanças de acordo com a linha C do número 1 do artigo 206 do Regimento da Assembleia da República.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Alguma inscrição para este ponto? Sr. Deputado Guilherme, tenha a palavra. Guilherme, Gustavo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD também felicita o Sr. Deputado António Pedro Faria por este relatório. Também nos revemos nas conclusões. E como o Sr. Deputado disse, os parceiros, quer do Tribunal de Contas, quer do Conselho Económico e Social, as recomendações e as reservas que por bem emitiu, nenhuma se aplica à área desta Comissão. Portanto, estamos também de acordo e, mais uma vez, felicitá-lo por este relatório. Muito obrigado.
Mais alguma inscrição de algum grupo parlamentar? Então, aproveito eu também para felicitar o trabalho desenvolvido pelo Sr. Deputado António Faria e vamos proceder à votação. Quem vota favoravelmente? Portanto, é todo. Foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo na ordem de trabalhos, vamos apreciar a votação do texto que foi enviado hoje, o texto comum, relativamente aos projetos de voto do Chega, PS, PS e PCP, portanto, 173 e 86, que tem como objeto comum de saudação ao desempenho da participação portuguesa nos Jogos Sul-Olímpicos. Portanto, alguém se inscreve para este ponto? Passo então a palavra ao Sr. Deputado Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista saúda o texto de fusão que consegue ir no encalce daquilo que era o espírito de todos os outros textos dos grupos parlamentares que apresentaram também uma saudação similar e, portanto, aprovamos este voto e saudámo-lo.
Muito bem. Do PSD, alguém vai intervir? É o ponto número 6, relativamente à apreciação...
Apenas, naturalmente, nós não apresentámos nenhum projeto de voto relativamente a esta matéria, mas, naturalmente, associámos a todos os votos apresentados pelos demais grupos parlamentares, saudando, naturalmente, aquilo que foram os resultados. Em primeiro lugar, desde logo a participação e, fundamentalmente, os resultados desta missão surdo-olímpica portuguesa.
Muito bem. Mais algum? O Sr. Deputado Jorge Galvez, dou-lhe a palavra.
Apenas para nos congratularmos com o texto de fusão e termos chegado a um acordo para que chegasse este ponto e esta votação. Muito obrigado.
Obrigada eu. Penso que mais ninguém se inscreveu. Para este ponto vamos proceder à votação. Quem vota favoravelmente? Portanto, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo na ordem de trabalhos, vamos agora para a apreciação e votação do projeto de voto número 77 do Chega, de saudação pela vitória da equipa de handball do Sport Lisboa e Benfica na European League, penso que será de handball, não é? European Handball Federation. Passo-lhe a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias.
Muito obrigado. No passado...
Para aí, Sr. Deputado, PSD, diga, Sr. Deputado Inês Barroso.
Boa tarde. Muito obrigada, Sra. Presidente. Boa tarde, caros colegas deputados, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. O PSD tinha também feito um projeto de voto relativamente à mesma matéria, mas creio que não desceu atempadamente à Comissão. Se virem alguma objeção em mais uma vez adiarmos este ponto, agora a pedido do PSD, se não virem objeção, agradecemos. Obrigada.
Portanto, será adiado, e agendado para a próxima reunião.
Muito obrigada.
Nada.
Portanto, vamos passar ao outro.
Continuando e vamos vindo, continuando na ordem de trabalhos, diga o Sr. Deputado Jorge Galveias.
O Chega pede o adiamento deste ponto número 8.
É o 8 é apreciação e votação do projeto do voto número 84 do PSD, de saudação a Fernando Pimenta pela conquista das 4 medalhas de ouro na Taça do Mundo de Canoagem.
Exatamente.
Portanto, será então adiado para a próxima reunião. E, portanto, relativamente aos outros assuntos, é tentarmos então...
Senhora agenda... Presidente, peço desculpa.
Diga, Senhor Deputado Luís.
Eu penso que este oitavo ponto é a segunda vez que vem nos termos do regimento, nós temos que aceitar...
Vou fazer o interregno, não? Porque ainda não foi aprovado o plano de atividades aprovado. E, portanto...
Íamos associar, íamos dizer que sim, que naturalmente não nos oporíamos ao adiamento do ponto, com certeza que sim, mas... Aliás, este ponto está nas mesmas condições que nós apresentámos aqui relativamente ao ponto anterior, que apresentámos o voto e ainda não deixou à Comissão. Portanto, muito obrigado.
Será agendado para a próxima reunião. E, por fim, vamos tentar então agendar a audição com o Sr. Ministro da Cultura para dar encontro ao requerimento apresentado aqui pelo PCP. E penso que será esse o último assunto e dou por encerrada esta reunião. Uma boa tarde a todos.